Fernando, senhoras e senhores deputados. Obrigado. Vamos dar seguimento aqui à nossa ordem de trabalhos. Por impossibilidade do Sr. Presidente, não pôde estar, estou eu aqui a presidir. Penso que vai ser rápido, mas sem querer cortar as intervenções, com certeza. Nós temos aqui dois pontos nesta segunda parte da ordem de trabalhos. Primeiro ponto, e o segundo, que é a apreciação e votação dos pareceres. Primeiro, relativo à proposta de resolução número 24/3, segunda, aprova o protocolo ao Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão do Montenegro, assinado em Bruxelas, em 19 de maio de 2016. O relator é o Sr. Deputado João Soares. Faz favor para apresentar o parecer. Muito obrigado.
Eu podia usar aquela fórmula que se utiliza nos tribunais, sobretudo pelos advogados estagiários, que é ofereço o merecimento dos autos. O que eu tinha para dizer sobre esta matéria está naquilo que é a opinião do deputado autor do parecer. E procurei dizer lá com toda a clareza o que penso sobre esta matéria. Quer dizer, a decisão está tomada, sejamos sinceros. E isto é completamente irrelevante. Mas eu tenho imensa pena, mais uma vez, e formulo aquilo que tenho dito por variadíssimas vezes, que não haja uma reflexão sobre este tipo de coisas. Não acho que daqui decorram consequências dramáticas nem para a região nem para o mundo, mas isto é mais uma vez a demonstração de que não há uma estratégia global, estamos numa lógica de casuísmo pura e simples, e numa zona particularmente sensível. Quer dizer, pode-se dizer que praticamente as duas guerras mundiais começaram ali, ou tiveram ali incidentes que lhes deram uma dimensão que elas não tinham antes desses incidentes. E se há um exemplo da incapacidade da União Europeia, eu continuo a acreditar, mas não fui tocado pela fé, portanto não acredito nos milagres de Fátima, nessas coisas. Tenho muito respeito de quem acredita, mas não fui. Mas continuo a acreditar na ideia do projeto europeu, nem sei bem como, porque se analisar do ponto de vista racional, só vejo razões para não acreditar. Mas se há uma região do mundo onde nós temos, eu na minha modesta opinião, temos a prova de que a União Europeia não tem servido rigorosamente para nada e tem acumulado asneiras atrás das asneiras, é na antiga República Federativa da Jugoslávia, depois do desmantelamento pós de morte do Tito. É verdade que aquilo era uma ditadura e que era uma ditadura comunista, relativamente branda em relação à média do que havia nessa altura e tal, mas depois o que se passou foi uma coisa absolutamente inacreditável. Com franceses a puxarem para um lado, alemães e austríacos a puxarem para o outro, croácias, etc. E continuamos nisto. E isto é mais uma vez um reflexo. E o que eu vejo aqui de preocupante é que esta tentativa de adesão à OTAN é uma subalternização daquilo que era o desejo destes países e destes Estados de aderir à União Europeia, com tudo aquilo que são as exigências que a União Europeia fazia quanto a respeito pelos direitos humanos e a funcionamento da democracia, etc. Isto é mais uma vez um bypass, e é um bypass a que eu tive a oportunidade de assistir, por exemplo, no caso da Geórgia e da Ucrânia, que eram países que saíram do território mesmo da antiga União Soviética, estes saem do território da antiga República Federal da Jugoslávia, que fazem um bypass a essas exigências que, apesar de tudo, a União Europeia não vai fazendo. E aderem diretamente à OTAN. Se a Geórgia e a Ucrânia têm aderido quando quiseram, e quando uma parte da direita americana queria que eles aderissem, e uma boa parte de alguma opinião pública e publicada da União Europeia e dos Estados Unidos, na altura queriam que a Geórgia e a Ucrânia entrassem, o que é que teria sido da paz mundial? Não obstante os muitos incidentes que ali conhecemos, mas sobretudo porque continuam. Agora, é verdade que a Albânia já aderiu, nem se sabe bem como. Se eu perguntasse a todos os colegas que aqui estão se lembram das condições em que a Albânia passou a ser membro efetivo da OTAN, ninguém se lembrava disso. Eu, por acaso, como tive algumas responsabilidades na OSCE, andei por ali muitas vezes. Aquilo é uma equipa, apesar de tudo, que cumpre os mínimos democráticos. Eu tive o privilégio de assistir ao nascimento, que estava lá quando foi do referendo. Foi, aliás, uma coisa divertidíssima, e vou contar uma história divertida para terminar, e termino por aqui, porque no avião em que eu ia, eu vinha cansado, e vinha-se de Belgrado, na antiga Jugoslávia. Além daquelas pequenas coisas que é trocar dinheiro e pensar que ainda era o dinheiro da Jugoslávia e chegar lá e eles já estavam a funcionar. Eles tinham funcionado com o barco alemão e depois passaram diretamente para o euro. Mas são jovens titistas. Os tipos que ainda hoje mandam no Montenegro são tipos de 50 anos, portanto, para a minha idade são gente muito jovem, mas são os mesmos jovens titistas que, aliás, tiveram no início com o Milosevic, que foi transformado num demónio numa certa fase, agora já está num estatuto diferente, etc. Mas achei imensa graça porque eu ia num avião de Belgrado para Podgorica, que é a antiga Titograda. É um voo curto, depois vinha muito cansado e ia mais ou menos a dormitar lá na minha cadeira e ao lado ouvi uns tipos a falar em castelhano. Mas não meti conversa porque estava cansado e dormi até à aterragem. Mas depois, quando foi da chegada das malas, eu fui lá cumprimentar aquilo que eram os nossos vizinhos, que estavam a falar castelhano. Então, quem é que eram? Eram bascos e catalães. Eu disse, então já percebi, vem cá ver como é que se faz, não é? Para partir esta... Nós andamos a tentar demolir fronteiras e aqui vocês vêm ver como é que se fazem novas fronteiras. Quer dizer, é um bocadinho absurdo. O Montenegro tem menos de metade do que tem em termos de dimensão do que tem o Alentejo. Tem um bocadinho mais de população do que todo o Alentejo. Não chega... Aquilo bem medido anda ali no 500 mil de habitantes. Não tem aparelho produtivo nenhum. Tem um exército de dimensões diminutas, portanto não há ali nenhum risco, não há também nenhum acréscimo para a OTAN. Eles participaram na ISAF no Afeganistão, salvo com 30 homens. Continuamos neste casuísmo. Eu tenho pena que não haja uma reflexão sobre esta matéria, mas também reconheço que não há aqui nada de dramático. Aproveito para terminar como terminei as minhas notas, recomendando um livro de um general português que foi lançado há relativamente pouco tempo, há pouco mais de uma semana, não pude lá estar. Fui honrado com escrever um pós-prefácio. O prefácio é do embaixador Francisco Seixas da Costa, também conhece aquilo bem por via da OSCE. Onde está o coordenador da minha bancada, o meu líder, o meu querido amigo e camarada José Miguel Medeiros, que é o OSCE, que é uma grande escola. E ele diz, atenção a estas coisas, porque isto... Nós temos ali créditos muito grandes, que não valorizamos. E do ponto de vista daquilo que é o trabalho das nossas Forças Armadas. Poucos de nós, se calhar, sabemos que a primeira intervenção pós-guerra colonial fora das fronteiras nacionais foi justamente nos Balcãs. E foi na Bósnia-Herzegovina. Era ministro o António Vitorino. Disse, aliás, que aquilo durava no máximo um ano. E quer dizer, até há dois anos aquilo ainda estava... E só tínhamos razões para nos orgulhar, porque fizemos um trabalho absolutamente admirável, como continuamos a fazer no Kosovo. O João Rebelo, meu querido colega, com quem tenho divergências políticas, mas quem tenho admiração como um grande expert desta matéria, foi seguramente ao Kosovo, como foi à Bósnia, eu também fui muitas vezes, e vi o trabalho, e fomos uma vez juntos, um trabalho absolutamente admirável nas regiões mais difíceis e mais de risco, e nós não valorizamos isso. Agora, vamos sair do Kosovo, já saímos da Bósnia-Herzegovina há algum tempo, mas temos uma presença também de polícias, de gente que esteve ali, gente absolutamente espantosa, conseguiu um entrosamento com as populações, como dizia o velho Mao Tse-Tung, que provavelmente ainda será uma referência para algumas das correntes do Bloco de Esquerda, militares que estavam entre o povo como peixe na água, como dizia o velho Mao, entre como peixe na água os nossos militares portugueses. A prova é que fizemos casamentos, filhos, e até quando eu lá cheguei, numa certa fase, já estávamos na fase dos divórcios e das segundas núpcias. É uma coisa absolutamente admirável. Agora, valia a pena fazer um apelo para que se fizesse uma reflexão. Nós fazemos discursos tonitruantes, absolutamente tonitruantes, sobre esta matéria, e depois não refletimos. Nós participámos, infelizmente, também disse isso aqui, e era um governo que eu apoiava, era o governo do atual secretário-geral das Nações Unidas, o meu camarada António Guterres. Nós participámos, a pedido do Clinton, administração americana, pela qual eu também tenho a maior das simpatias, participámos numa intervenção militar que foi um disparate completo, foi a chamada Guerra do Kosovo. Já ninguém se lembra disso. Quer dizer, nós participámos, mas os nossos aviões nunca ficaram, não passaram das margens do Adriático, porque não tinham... E aquilo, apesar de tudo, foi relativamente a sério, porque os sérvios batem-se, e bateram-se bem nessa matéria. Mas aquilo foi um disparate sem nenhuma resolução, atenção, sem nenhuma resolução das Nações Unidas, nem do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu custa-me dizer isto, porque tenho profunda admiração pelo Clinton, pelo marido, não pela esposa, a esposa é um estatuto diferente, e pelo então Primeiro-Ministro António Guterres, mas nós participámos, infelizmente, nesse disparate. O Kosovo é outro disparate imenso, penso que o João, aí não fomos juntos, eu já lá fui várias vezes, espero que o José Miguel de Leis já vá. É o sítio onde já vi, fora dos Estados Unidos, mais bandeiras americanas desfraldadas. Na Albânia também, mas batem-se com o Kosovo, não chegam aqui. E mais bustos do Clinton. Não são bustos de Napoleão, são bustos do Clinton. Mas, bom. Agora, valia a pena refletir sobre aquilo. Quer dizer, o Kosovo custa uma fortuna à comunidade internacional. Nós que temos as dificuldades orçamentais que são conhecidas, se nós fizéssemos as contas do que nós, Portugal, somos um pequeno país, gastamos no Kosovo e na manutenção, das quais só temos que nos orgulhar, porque de facto os nossos tipos são os melhores. Estavam ali na zona de confronto entre sérvios e albaneses, várias vezes, como é que se chama aquela cidade onde havia uma ponte célebre, estão os sérvios de um lado, os sérvios kosovares e os albaneses? Podgorica. É uma coisa absolutamente... Mas quer dizer, aquilo tudo somado... Saía mais barato meter, como eu tenho dito várias vezes, já fui criticado por isso, mas eu insisto em voltar a dizer, fazer uma ponte aérea para a Flórida ou para o sul de Espanha, para aqui, já agora vale a pena preservar, e mandar os tipos todos de férias durante vários anos, saía mais barato à comunidade internacional e era mais pacífico. Mas é assim, eu tentei fazer um apelo à reflexão, porque eu acho sinceramente que nós podemos estar a correr o risco de um dia termos um sarilho sério. E as instituições europeias não estão a ser capazes de responder, e isto é mais uma vez a prova de que não são capazes de responder, e eu espero que, apesar de tudo, as instituições da NATO, que tinham outra maturidade, e eu sempre fui um atlantista convicto, desde o início, tivessem um bocadinho mais de discernimento nestas coisas. Mas, infelizmente, isto é mais uma vez a prova de que isso não é assim. E é bom não esquecer que Portugal tem razões para ter orgulho em ter sido um país fundador da OTAN em 48, mas Portugal foi também uma violação grave ao princípio básico da fundação da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Portugal não era um país democrático. Era, aliás, uma longa ditadura em 1948, já era uma longa ditadura, quando aderimos e fomos aceitos como fundadores. E o princípio básico da OTAN, que evidentemente não se mantém, foi definido por um homem que foi um dos homens, que foi o homem dos serviços secretos britânicos durante a Segunda Guerra e um dos braços direitos do Churchill. O João Rebelo sabe isto ainda melhor do que eu, porque leu as biografias todas, etc. E tem-me recomendado algumas delas. Que era um tipo que foi o primeiro secretário-geral durante muitos anos, que era um senhor que se chamava Lord Ismay. Até o Daniel Silva, romancista americano de origem portuguesa, fala às vezes do Lord Ismay quando volta aos anos 40. E o Lord Ismay, que era o primeiro secretário-geral da NATO, disse: o princípio da NATO é Russians out, Americans in, and Germany down. A Germany tudo menos down. Os americanos estão indo, mas cada vez menos indo, vamos ver com o Trump, e eu acho que é um erro monumental manter os Russians out. E obviamente que só quem não conheça nada de relações internacionais é que pode admitir que a admissão num país que não tem, quer dizer, com todo o respeito, Montenegro é um sítio encantador, e para quem lá não foi, recomendo que lá vão. Há sítios absolutamente deslumbrantes, aliás o Montenegro ficou com a única ligação que a Sérvia tinha com o mar. A Sérvia deixou de ter ligação com o mar quando o Montenegro se independentizou. Mas, quer dizer, aqui não há hostilidade à Rússia, que devia ter sido negociado. Eu nunca fui pró-soviético, nem nada disso, nem de perto nem de longe, mas acho que havia toda a vantagem em não continuarmos a brincar à Guerra Fria, porque nós estamos a travar uma guerra muito séria com o terrorismo internacional com base no fundamentalismo islâmico. E a Rússia tem sofrido tanto como o Ocidente. E nós introduzimos fatores de perturbação no relacionamento com a Federação Russa é um perfeito disparate. Agora, Se querem, para terminar, numa coisa simpática, e já é a terceira vez que digo que é para terminar, agora termino mesmo, estamos a honrar a memória de um grande europeu que eu honro sempre, que é o Hergé, que é o autor do Tintim. E o Montenegro é a Silvádia do Sceptre do Autocar. É uma coisa absolutamente admirável. É preciso lá ir para perceber isso. E aquela cidade que foi a capital histórica, que é uma coisa encantadora, porque é uma versão melhorada do Portugal dos Pequeninos, daquele salazarista de Coimbra, como é que se chamava o homem de Coimbra que fez o Portugal dos Pequeninos, que é uma mexeruquice que comprou, o Bissaia Barreto. É uma versão com muito mais aplomb do que o Bissaia Barreto no Portugal dos Pequeninos. Portanto, o Montenegro seja bem-vindo e que se procure fazer um caminho de paz, mas vale a pena fazer uma reflexão. Claro que nada disto é votado, isto é a minha opinião e, portanto, isto fica para o lixo, mas espero que vá uma cópia para puxá-las e que apareça um gajo de terceira categoria que, gravado não fica, mas que apareça um gajo de terceira categoria que um dia diga, olha, afinal, houve uns gajos que disseram lá umas coisitas sobre isto. Não foi aquele discurso cinzento habitual. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao Sr. Presidente em exercício o facto de ter presidido esta sessão com uma proficiência tão grande e agradeço ao meu líder, ao meu camarada José Miguel Medeiros, ter-se batido para que este debate se fizesse. Porque eu amanhã, de facto, não vou poder participar por outras razões.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares, pela sua brilhante intervenção. Temos aqui mais algumas intervenções. O Sr. Deputado Bruno Vitorino, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, serei muito breve. Sou somente para agradecer ao Sr. Deputado João Soares, ao relator desta proposta, o trabalho efetuado e esta reflexão. A reflexão é isso mesmo, permite-nos a todos, porventura noutro contexto, a outra hora, não na continuidade da reunião que tivemos azar para fazer, mas acho que o seu objetivo era nobre. Mas eu não vou poder fazê-lo, acompanhá-lo com uma reflexão muito profunda, porque tinha uma reunião em Alcochete daqui a 9 minutos, à qual dificilmente estarei a horas, mas tenho de ir pelo menos a parte da mesma. Mas que não queria deixar de dizer que, naturalmente, merecerá da parte do PSD o voto favorável, só pelo o respectivo parecer. Não concordamos, Mitrovitska, já agora só relembrar a ponte no Kosovo, é Mitrovica, é o C que se lê de C, portanto é o Mitrovica, não. Estive na capital do Kosovo, mas não lá. Mas somente para certo, sei, mas estive de acordo com aquilo que disse na sua exposição de motivos em algumas matérias, não diria que é um sinal de cadência do processo europeu, o facto de ainda não estar diria que é um sinal efetivamente que algumas coisas estão mal, que não andará ao ritmo que deveria, não poderei partilhar em algumas outras coisas que aqui foram ditas, mas acho que é importante o sinal que quis dar de reflexão que pode e deve ser dado pela Comissão de Defesa nestas matérias, sob pena delas serem provavelmente aquilo que eu vou fazer a seguir, quase que só um pró-forma em relação à parceria de cooperação reforçada entre a União Europeia e o Cazaquistão, mas sobre isso confesso-lhe que também não tenho uma grande reflexão tão profunda quanto aquela que fez para fazer aqui, mas para relembrar que é pedido dos próprios e, portanto, essa reflexão foi certamente feita, essa adesão por parte de Montenegro foi feita por parte da sociedade, da classe política, mas da sociedade em geral e, portanto, se é um pedido de adesão que parte dos próprios, estou convencido que tem naturalmente a sua razão de ser, percebendo naturalmente os prós e os contras, os perigos que tal questão acarreta para os dois lados. Dizer que não é por culpa nem do Parlamento nem do deputado relator, mas acabamos por ser dos últimos países, creio eu, a dar seguimento a este pedido. Creio que houve aqui um atraso significativo por parte do Governo, que era evitável, mas não é por parte do relator, que foi muito célere naquilo que fez e que não se limitou. Mas foi muito rápido na sua apresentação, mas era só essa nota. Terá da nossa parte toda a concordância. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Há uma coisa que eu queria dizer, se me dá licença por um segundo. Eu queria sublinhar a colaboração absolutamente excepcional que recebi da Sra. Ana Luís Pimentel, me deu uma colaboração absolutamente inestimável. Tudo o que está de bom ali é dela, tudo o que está de mal é meu, e também o apoio que nos foi dado pelo Secretariado da Comissão Parlamentar de Defesa, porque eu sou profissionalmente, ao contrário do que se pensa, não sou nem advogado, nem, portanto, também já estive inscrito na Ordem, tenho inscrição suspensa, sou editor e, portanto, pago sempre os direitos de autor. Já vi aqui, às vezes até na minha bancada não se pagam direitos de autor. Portanto, pago com grande gosto à Sra. Ana Luís Pimentel, agradeço mais uma vez ao meu líder, que abriu as portas todas, ao José Miguel Medeiros, e também ao Sr. que nos deu um apoio inestimável na revisão.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Está tudo bem. Mandaste-me, está
a ver, convencido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço também ao deputado João Soares o relatório. Eu sou sempre muito favorável que os relatórios, podendo, deviam ter sempre uma opinião. E nós não votamos nessa opinião, o que permite, aliás, muitas vezes escrever o que pensamos livremente e depois ela ser publicada, porque não pode ser censurada por, seja lá que maioria for. Isso é sempre um aspecto positivo dos relatórios. E esta opinião é muito interessante. O deputado João Soares, na parte que eu acho mais, tem menos a ver com o tema, mas que eu achei muito interessante, foi a referência ao RG, que eu sou um fã também do Tintin. Como eu estudei na Bélgica, todos esses autores belgas e franceses das bandas desenhadas, eu recordo-me perfeitamente. Do? Exato, que tu já fizeste isso, exatamente, já tiveste isso. Em relação ao Kosovo, é um dos dois, aliás, com a Macedónia, países da Jugoslávia que eu não visitei. Não visitei nem o Kosovo, nem o Kosovo. Mas eu recordo-me sempre de uma outra bibliografia, já que estão a recomendar, eu recomendo da sobrinha neta do Lloyd George, da Margaret Macmillan, que escreveu um livro chamado A Guerra que Acabou com a Paz, e que são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, em que ela fala muito também do Montenegro. O Montenegro já existia antes, no meio de dois impérios, otomano e austro-húngaro, e aguentou sempre porquê? Porque à época não tinha a ligação ao mar, estava no meio de montanhas, e era muito íngremes, muito longe, e era muito difícil. E tinha um rei, um príncipe, mas que era considerado rei, que era muito inteligente, porque viveu muitos anos e teve muitas filhas, e soube casar muito bem as filhas, com reis e príncipes de países à volta. O resultado, permitiu sempre a paz e a independência do Montenegro, ninguém tocava por causa disso, portanto foi muito inteligente, foi mantendo essa autonomia do Montenegro. Depois, com as guerras, viu-se envolvido, foi inteligente na gestão. Não fez. E, portanto, o Montenegro teve sempre a sua especificidade como país e nação. Mostrou-se muito, como o relatório explica bem, a população, só cerca de 30% ou 40% é que são de facto montenegrinos, e há uma mistura muito grande. Basta recordar que no referendo para a independência só 55% é que votaram a favor. Foi no limite, porque era preciso 55 mais 1. E deu 55%. Foi altíssimo, foi.
Mas
55. E foi
54,8.
Não passava. E foi 55,03, uma coisa assim. Portanto, há quem diga que foi levemente martelado, mas enfim. Mas não interessa, pouco interessa. Eu sou. O que eu gostaria de transmitir nisso em relação à adesão dos países da NATO, primeiro, que a NATO mantém a política de porta aberta. Para além do Kosovo, para além do Montenegro, que, enfim, previsivelmente com esta. Só faltavam dois países, que eram nossos, aliás, nós indiretamente levámos um puxão da orelha do secretário-geral da NATO na última Assembleia Parlamentar da NATO, em que disse que faltam dois países para ratificar, porque Montenegro não entrou por causa de dois, era o nosso. E há outro que eu já não me recordo. Também existe a Bósnia-Herzegovina, que está na lista para entrar, e a Macedónia. E são os três que estão, porque a Geórgia e a Ucrânia não têm processos sequer, estão mais do que congelados e dificilmente será descongelado. Mas eu primeiro defendo a política de portas abertas da NATO, porque eu acho que se um país tem essa vontade de o fazer, tem toda a liberdade de fazer, é o caso. Segundo, eu perguntei diretamente há uns meses atrás a um colega meu de Kosovo, que estava na Assembleia Parlamentar, como observador, qual era a razão, enfim, era fazer. E as duas, ele dava duas razões. Uma, porque eles ainda têm, vê-te bem, apesar de já serem independentes há alguns anos, alguns receios da Sérvia. E, portanto, a presença de serem membros efetivos da NATO garante totalmente a tranquilidade. Segundo, é a participação nos grandes fóruns, ou seja, dá relevância ao Montenegro, dentro da sua pequena, muito pequena dimensão, está presente nos fóruns importantes de segurança e defesa. E para eles isso é muito importante para a democratização das Forças Armadas, que são limitadas, cerca de 2 mil homens, se eu me recordo dos dados que eu tinha da unidade, etc. E, portanto, essas razões levam o Montenegro a ter pedido adesão e eu acho que são razões válidas e aceitáveis, portanto, eu também concordo com isso. Finalmente, o Montenegro, eu fui, por causa do teu relatório, eu tive a ver dados recentes, o Montenegro era, na avaliação quer de agências das Nações Unidas, da União Europeia e da própria NATO, um dos países da zona que mais progresso fez em termos da sua democratização interna e da força das suas instituições, recente, é uma evolução recente. E, portanto, isto também deve ser acarinhado e apreciado, etc. Tem razão o deputado João Soares quando diz, nós estamos a falar de um país que vive basicamente de turismo e de alguma agricultura e de muitas cabras no sentido do animal, que andam a povoar todas aquelas montanhas íngremes, porque eles exportam muitos queijos e coisas do género, resultando desse tipo de agricultura. Obedecendo este critério, portas abertas da NATO, que eu concordo, vontade expressa dos eleitos do seu povo, e algumas razões atendíveis, eu acho que obviamente nós devemos ser favoráveis a isso. Mas acabo sempre por dizer que vamos votar a favor deste relatório, obviamente, e agradecer a opinião do deputado João Soares, que é muito válida e alerta para o conjunto de questões. A relação com a Rússia é uma delas, obviamente, mas gostaria de agradecer ao deputado João Soares a elaboração deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Rebelo, Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, enfim, não só pelo adiantado da hora, mas porque o essencial foi dito, quero, em nome do Partido Socialista, dizer que votaremos a favor dos dois relatórios. Saudar, obviamente, os Srs. Deputados Bruno Vitorino e João Soares pela sua feitura e as equipas que os acompanharam. Eu pensei que já, com o meu amigo já tinha sido breve. Não, eu por acaso de repente pensei que o Sr. Deputado João Rebelo teria tido ali um entusiasmado. Bom, então sendo assim, mas fica já por antecipação, uma vez que já o li, naturalmente, e os meus colegas, ninguém me manifestou a intenção de estar contra esta posição, portanto deixar já esse reparo feito, ou esse registro, e dizer o seguinte, relativamente a esta matéria, eu penso que de facto foi um trabalho muito interessante, e acho que nós devíamos aproveitar mais este espaço, como o deputado João Rebelo lhe dizia, este espaço que nos é dado como deputados. Às vezes entramos nesta rotina de, bom, já sabemos que a nossa opinião não vai condicionar, condicionará sempre qualquer coisinha, pelo menos obriga-nos a pensar, mas que não condicionará depois o percurso do assunto por aí além, e muitas vezes damos-nos ao comodismo, ou resignamos-nos, e acabamos por dizer, remete para posterior, ou para o plenário, ou reserva a sua opinião para um momento posterior e tal. Portanto, eu penso que foi um momento importante, até porque estas coisas ficam registadas, e história, e alguém um dia há de pegar nisto e há de dizer que houve alguém que esse assunto foi aqui discutido, não dirá que foi a esta hora, só com estas presenças depois de uma audição, mas dirá que houve um dia em que este assunto foi discutido e que foi levantado. Eu penso que relativamente ao Montenegro e a muitos outros casos que temos, foi aqui citado o exemplo do Montenegro, mas nós temos, foram também aqui referidos o caso da Geórgia. Nós hoje na Geórgia temos uma guerra de baixa intensidade dentro da Geórgia, não é? E, portanto, o país está em guerra, embora eles não assumam, quer dizer, não é dito, enfim, não é uma coisa que nós sintamos se estivermos em Tbilisi. Não se sente em Tbilisi, andamos ali à volta, não se vê nada, não se vê movimentos especiais, não se nota absolutamente nada, mas certamente que se percebe que o ambiente, e mesmo basta ir às reuniões da OSCE, e nisso é uma coisa que eu tenho aprendido e que tem sido muito interessante para mim perceber, eu que até gosto destas matérias de geopolítica, que até mais ou menos vou acompanhando, de facto nós hoje na Oeste notamos o que ainda falta ali fazer para garantir que aquilo fique tranquilo naqueles territórios todos que estiveram, digamos, para lá daquilo que se chamava a Cortina de Ferro, não é? Portanto, aqueles territórios, aquela imersão daqueles nacionalismos, por um lado, por outro lado, o facto de internamente ter havido ali uma miscigenação brutal, no caso da Rússia, por exemplo, em relação à Geórgia, a população só é maioritariamente georgiana há meia dúzia de anos, fruto de terem nascido lá já todos aqueles eslavos que vieram da Rússia e que já são georgianos, mas que etnicamente não eram georgianos hoje. Isso não tem significado nenhum para mim, isso, todo Estado terá o seu espaço, mas isso significa que há ali ainda muitas borbulhas da adolescência, digamos assim, muito acne político ainda, que está sempre pronto a rebentar e pequenas coisas. E depois às vezes estas coisas conjugam-se todas num determinado momento e dá uma chatice maior. Daí que eu compreenda que de facto esta opinião que o deputado João Soares aqui manifesta parece-me adequada. Penso que, no entanto, hoje em dia fica para registro para memória futura, porque de facto as circunstâncias determinaram e tudo o que aconteceu na ex-Jugoslávia, aquele reconhecimento acelerado que os alemães fizeram da Croácia e que precipitou todo o resto, não é? Quer dizer, depois, obviamente que não podia. Já sabia que aquilo era um vulcão, enfim, mas parece que a memória dos povos se torna bastante curta e rapidamente vai apagando as partes que são incómodas e quando de repente nos lembramos, epá, afinal isto já tinha acontecido, mas já vamos tarde. Portanto, mas deixar aqui, de facto, ficar a satisfação do Grupo Parlamentar por este relatório, que foi um relatório também oriundo do Grupo Parlamentar, o que nos deixa duplamente satisfeitos, mas também saudar o Sr. Deputado Bruno Vitorino, cujo relatório li atentamente e que também me parece um documento bem construído e, naturalmente, que também deu trabalho e, portanto, também merece esse relato, por antecipação. Muito obrigado.
Senhor Deputado, já agora duas ou três notas, embora não seja hábito, mas também não sou Presidente da Comissão, sou em exercício. Também agradecer ao Sr. Deputado João Soares a feitura deste documento, deste relatório. Curiosamente, não é curiosamente, mas estou de acordo com as suas opiniões, com certeza, comungamos da mesma opinião, embora não sejam votadas, mas acho que são bastante interessantes. E a minha posição, do Bloco de Esquerda, não é votar contra, mas também não votar a favor, pode dar a ideia que o Bloco de Esquerda é a favor da NATO, da intervenção do Montenegro da NATO, da inclusão, portanto irei abster-me neste relatório. Muito obrigado. E agora iremos passar à votação, não há mais intervenções. Quem vota contra? Há uma abstenção e o resto a favor. Muito obrigado. É a proteção do Bloco de Esquerda. Estamos agora exatamente o segundo ponto, que é aprova o acordo de parceria e cooperação reforçados entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, assinado em Astana, em 21 de dezembro de 2015, e o deputado Bruno Vitorino, que é o relator.
Tentarei fazê-lo em 30 segundos, porque só o farei porque há aqui uma retificação que é necessário fazer, é uma coisa simples. Já foi distribuída, mas que em todo o caso foi distribuída hoje, portanto podem, aqueles que já tivessem impresso o documento, não ter tido essa oportunidade de ler, até porque isto é algo que vem, uma proposta de resolução que vem do Governo e que depois foi para a Comissão dos Negócios Estrangeiros e nós só estamos no fundo a analisar aquilo que são a matéria da nossa competência, porque nos é solicitado pelos negócios estrangeiros e que era na parte 3 das conclusões ficar face ao exposto da Comissão de Defesa Nacional, não tem nada a opor quanto às matérias analisadas e da sua competência, vírgula, dá o seu parecer favorável à proposta de resolução 32, segunda vírgula, e considera que este relatório deverá ser enviado à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para os efeitos ditos por convenientes. Era esta, se concordassem, a redação final. Só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Obrigado. E, Srs. Deputados, penso que está terminada a reunião. Muito obrigado por maturarem e...